O privilégio é meu de estar aqui. Não leve em consideração o que o pastor falou, eu não sou tão difícil quanto parece, não. Eu estou muito honrado com o convite e, de fato, Davidson e Adalva fizeram a ponte, mas eu conheço os primórdios dessa igreja e quero aqui trazer a minha mais sincera homenagem ao reverendo Eudes, que deu início a esse trabalho, que teve a visão de expandir as tendas para esta localidade, e aqui está uma igreja forte, uma igreja vibrante, uma igreja que proclama o nome do Senhor Jesus, que o louva de todo o coração. E quero agradecer o convite do reverendo José Roberto, com a sua equipe pastoral e o conselho, e espero realmente poder deixar aqui o recado da palavra de Deus, à comunidade, e o meu compromisso de estar acompanhando vocês em oração, e colocando no trono da graça esta parte do seu povo que tão bem o serve. Trago aqui o abraço da nossa igreja em Curitiba. Não estou bem certo se eles ficam chateados quando eu não estou lá. Às vezes eles ficam preocupados quando eu estou lá, né? O que eu não estou fazendo, né? E também do nosso Supremo Conselho, da nossa mesa, particularmente do nosso presidente, o reverendo Roberto Brasileiro. Nós trocamos agendas e onde vamos, deixamos um abraço mútuo e ele deixa a sua saudação também, por meu intermédio, a esta igreja, por ocasião do seu nono aniversário. Eu fiquei muito encantado com essa logomarca aqui da igreja, ainda mais com a parte que estava ali dos cânticos, né? E eu só fiquei na dúvida se a pombinha que está ali, a representação do Espírito Santo, que habita o nosso coração e que empodera a igreja, ou é porque o aeroporto de Congonhas está aqui e a gente fica ouvindo o som dos motores passar a noite inteira. Quer dizer, à noite não, porque o aeroporto fecha às 11 horas da noite, né? Mas é bem aqui a rota do avião. Não tem jeito de você errar a igreja presbiteriana de Moema. Sem mais delongas, como disse o pastor, quero convidá-lo a abrir a palavra de Deus na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 8. Segundo aos Coríntios, capítulo 8. Nós leremos os 5 primeiros versículos. Vamos colocar-nos em pé. Acompanhamos, pois. É, pode subir um pouquinho. Diz assim a palavra de Deus: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Senhor, mais uma vez buscamos a tua face, face gloriosa, radiante, que ilumina o nosso coração tão obscurecido pelo pecado. Mas é exatamente sob a égide desta luz que compreendemos os teus caminhos, santos e retos. E queremos nesta hora, em face da tua palavra, palavra profunda que vem do teu coração, poder meditar nela, extrair lições preciosas para a nossa vida, mormente consoante esta igreja aniversariante, que ela possa se espelhar no testemunho de comunidades como esta que aqui vamos avaliar. Nesta quadra da história, distante daquela realidade que ensejou esta lavra que acabamos de ler. Nada obstante, Senhor, somos a mesma igreja do Senhor, que precisamos conhecer os teus propósitos para conosco. Fala ao nosso coração, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queremos, irmãos, fazer conhecer a graça de Deus. A razão de estarmos aqui é a graça de Deus. Você é fruto da graça de Deus. Uma graça do Senhor que brindou-nos desde a criação, Nós fomos feitos a imago Dei, imagem e semelhança de Deus. Isso é graça de Deus. E esse Deus que nos fez de maneira graciosa é o Deus que também cuida de nós em todas as instâncias da nossa vida, não deixando faltar nada. E nisso nós vemos o segmento da providência de Deus. Falar da criação e falar da providência nunca pode ser esquecido por parte do povo de Deus, mercê de compreendermos que graça mais absoluta ainda nós fomos contemplados, que é a graça da redenção. Criação, providência, redenção, mistérios da graça de Deus que nos acompanha. Falamos normalmente a respeito da graça num sentido geral, que também chamamos de comum, aquela que faz vir o sol sobre bons e maus, vir chuva sobre justos e injustos. Muitas vezes nós temos a nossa perspectiva a respeito das coisas e pensamos, por que é que uma pessoa iníqua, perversa, corrupta, também é beneficiada pela bondade de Deus? E muitas vezes nós, que tememos ao Senhor, que andamos nos seus caminhos, que o louvamos de coração, passamos às vezes uns perrengues na vida, não é verdade? Vai lá para o Salmo 73 fazer uma avaliação junto com Asaf, mas chega até o fim para ver a conclusão que ele tomou. É a graça comum. É a graça que atinge os bons e os maus, os que creem e os incrédulos. Tamanha a bondade, a misericórdia, a graça do Senhor. Mas evidentemente que como igreja, que foi comprada com o precioso sangue de Jesus, aquele que ele verteu na cruz do Calvário e que nos purifica completamente das nossas iniquidades, esta é a graça especial, é a graça redentiva, é a graça que nos coloca agora perante a face do Deus glorioso e nós não tememos, porque não seremos sucumbidos diante desta radiante e gloriosa presença, porque fomos lavados pelo precioso sangue de Jesus e, ato contínuo, fomos habitados pelo seu Santo Espírito. A igreja da Macedônia é foco nesta página que Paulo dedica aos coríntios. Começamos falando da igreja da cidade de Corinto, uma cidade grande, uma cidade portuária, uma cidade em que o comércio era bastante crescente, corria dinheiro a rodo, quer para aquisição de bens, quer para o comércio exterior, muito populosa, uma cidade de bons confortos. Até hoje, se você visitar a Grécia, descendo para a região oeste de Atenas, margeando estradas tão bonitas ali, você vai chegar à cidade de Corinto, a moderna cidade de Corinto. Ainda portuária, ainda com um bom comércio, mas você não pode deixar de visitar a antiga Corinto, aquela a quem Paulo dedicou esta epístola. Hoje só ruínas, mas alguns daqueles lugares memoráveis, onde o apóstolo Paulo conheceu o casal Priscila e Áquila, e junto com eles pôde exercitar o seu ofício de confeccionador de tendas. Foi ali também que Paulo sofreu grande perseguição, foi parar nas portas do tribunal. É um passeio memorável por aquela cidade. A cidade de Corinto, a igreja dos Coríntios, Paulo dedicou duas epístolas, a primeira e a segunda carta, como assim conhecemos. Tamanho o trabalho que Paulo desenvolveu ali e também a necessidade de correção de rumos. Mais do que isso, à exceção da cidade de Éfeso, Paulo dedicou mais tempo à cidade de Corinto do que qualquer outro lugar. As caminhadas do apóstolo Paulo eram muito ligeiras, muito rápidas. Quando ele ficava uma semana, um mês num lugar, era muito. No entanto, em Corinto ele permaneceu um ano e meio, ensinando, doutrinando, discipulando, formando uma igreja muito forte naquela localidade. No entanto, Paulo aqui dedica sua atenção e coloca com destaque não a grande igreja de Corinto, na grande cidade de Corinto, a quem ele dedica duas epístolas, mas a igreja da Macedônia. A igreja que ficava numa região simples, modesta, pobre, para não dizer paupérrima, não muito longe da cidade de Corinto, pouco mais ao norte do que hoje é conhecido como a Grécia. No entanto, Paulo exalta exatamente essa comunidade. Eu diria que ali estava a igreja presbiteriana da Macedônia. Aquele pessoal tinha todo o perfil dos presbiterianos. Igreja séria, igreja sólida, igreja fervorosa, mercê de ser uma igreja modesta, uma igreja humilde, mas uma igreja que se tornou exemplar. E exatamente desta igreja, Paulo diz, para vocês de Corinto, para vocês das igrejas que estão nos arredores da cidade de Corinto, eu quero que vocês conheçam a graça de Deus, como foi derramada sobre a igreja dos macedônios. E principalmente, como é que eles responderam a esta graça? Porque nós não temos dúvida nenhuma, somos fruto da graça. Frutos da graça na criação, na providência, na redenção. Mas como é que nós temos respondido a esta graça? Esse favor imerecido do nosso Deus? Esta maneira de Deus nos tratar, não sendo de maneira nenhuma merecedores da sua atenção, da sua bondade. E no entanto, Ele nos capacita, Ele nos habilita, Ele derrama sobre os nossos corações a sua graça. E é exatamente a resposta à graça de Deus por parte dos macedônios que eu queria exaltar nesta manhã, com algumas lições preciosas para o nosso coração, mormente em meio a esta comemoração de aniversário da igreja. E a primeira coisa que nós vamos observar é que os macedônios responderam à graça de Deus com alegria, mesmo em meio às muitas tribulações. Versículo 2. Porque no meio de muita prova de tribulação, manifestaram abundância de alegria. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus derrama preciosas bênçãos. Graça infindável sobre a nossa vida. E como nós temos respondido a esta graça? Temos respondido com a mesma alegria que marcou o coração dos macedônios? Às vezes sim. Muitas vezes não. E talvez às vezes em que não, justamente porque junto com a graça, muitas vezes nós também somos acudidos por situações adversas. Vivenciamos tempos difíceis, passamos por situações que não imaginávamos, no entanto a graça do Senhor estava ali nos sustentando. Nada obstante, a graça do Senhor foi a razão de nós não sucumbirmos, mas tamanhas são as tribulações que deixamos de observar essa graça e passamos a olhar para os problemas, para os conflitos, para as crises, para as tragédias, para as tribulações. Isso não aconteceu entre os macedônios. Os macedônios responderam à graça com alegria, mesmo em meio às muitas tribulações. A vida é feita de situações em que as facilidades aparecem no nosso caminho, as coisas vão dando certo, caminhos se abrem, temos bons resultados nos relacionamentos, no trabalho, nos estudos, mas muitas vezes há percalços. E talvez na vida do crente isso seja mais recorrente do que nós poderíamos imaginar. Não é difícil pensar que você tem um tempo de calmaria e um tempo em que o mar fica revolto. Ou um tempo de problemas e um tempo de solução. Mas às vezes se acumulam, é problema, problema, problema. E cadê a solução? Mas a graça do Senhor está ali sustentando a sua vida. A graça do Senhor está impedindo que você vá caminhando à deriva. Pelo contrário, vai andando nos caminhos do Senhor. Vai pelas ondas do Espírito. Vai na visão do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E então a alegria reassume o posto. Então a alegria impede que nós sejamos conduzidos pelas tribulações. E sim, pela graça do Senhor. Acho notável a maneira como Paulo trabalha esse tema, em que ele vai dando ênfase em que ele vai aprofundando as coisas para termos uma dimensão bastante clara dos propósitos do Senhor. E ele diz, porque no meio de muita prova de tribulação, não é pouca coisa não, é bastante. É exatamente essa sessão após sessão de tribulação. Eles manifestaram abundância de alegria. Consegue perceber o superlativo de Paulo? Teve muita prova de tribulação, mas teve muita alegria, abundante alegria, transbordante alegria. E aprendemos desde Neemias, que, aliás, de Esdras, que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa força não são os recursos materiais, o nosso patrimônio que viemos acumulando ao longo dos anos, o prazer de ver o nosso êxito pessoal, familiar, clubístico. A nossa alegria vem do Senhor. E a alegria do Senhor é a nossa força. Por isso, primeira lição para nós nesta manhã, devemos responder à graça com alegria. Com muita alegria, com abundante alegria, mercê das muitas provas de tribulação que porventura estejamos passando. A segunda lição para nós nesse texto, aprendendo ainda com os macedônios, é que eles responderam à graça de Deus com generosidade, mesmo em meio à pobreza. Versículo 2 ainda, a segunda parte do versículo. E a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. De novo, você observa a maneira de Paulo tratar as coisas. Ele dá dimensões muito fortes. Ele carrega na tinta. Ele diz aqui, a profunda pobreza. Me referi a isso na introdução. Diferentemente de Corinto, da comunidade dos coríntios, que certamente refletia a sociedade, os crentes da Macedônia eram pobres, muito pobres. Passavam dificuldades. A receita não era suficiente para cobrir as suas despesas. Faltava dia no final do salário, né? Sobrava dia no final do salário, né? O salário acabava antes de acabar o mês. Era a situação difícil pela qual eles passavam, que geralmente é uma grande escusa. Uma grande desculpa, para não dizer, uma grande explicação. Por que é que a gente não faz isso? Por que é que a gente não vai para aquilo? Por que é que nós não empreendemos mais no reino? Por que ainda não alcançamos a meta que tínhamos? Estamos ainda a um quarto, né, pastor, daquilo que desejamos atingir aqui para a comunidade no mês do seu aniversário. São as nossas limitações financeiras. São os nossos recursos precários. São as nossas preocupações com o futuro. Que a Deus pertence, diga-se de passagem. A nós ele nos deu o presente para viver. Nos deu a história que já nos ensinou tanto. E diz, agora vocês vivam no presente. Não podemos perder a perspectiva de futuro. Mas não ficarmos ansiosos quanto a ele. Então, realidades dessa natureza vão às vezes sendo impeditivas do nosso avanço. Não para os crentes da Macedônia. Porque justificadamente se diz, a profunda pobreza deles, o que que resultou? Houve superabundância de grande riqueza da sua generosidade. Aqui então Paulo exagerou de vez. Porque se consoante alegria, ele disse abundância de alegria, aqui ele vai dizer grande riqueza que superabundou na generosidade. Gente pobre, gente simples, gente modesta, gente precária, que com toda a liberdade que me é dada aqui, sou de fora, sou forasteiro, fico muito livre para dizer, não deve ser o nosso perfil. E essa gente foi mais generosa, talvez, do que nós temos sido. Por quê? Por causa da graça de Deus. Eles não olharam para as suas condições limitadoras, para o seu orçamento tão finito. Para serem generosos, eles olharam para a graça de Deus. Quando a gente olha para a graça de Deus, o que, que a gente pode fazer senão ser generoso, 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 porque não há ninguém mais generoso do que o nosso Deus. Derrama graça sobre graça, bondade sobre bondade, nos sustenta nas coisas mais mínimas da nossa vida. A profunda pobreza deles superabundou na grandeza da sua generosidade. Paulo está aqui se referindo especialmente à medida que ele havia tomado de fazer uma arrecadação de fundos para atender a necessidade das igrejas da Judéia, mormente de Jerusalém. Jerusalém passava por um momento aflitivo e a igreja, muito perseguida, tida como uma seita judaica desqualificada, então mais ainda aqueles membros da igreja lá na região da Judéia passavam miséria. E Paulo, por onde ia arrecadando fundos, carregando consigo, inclusive, as doações. Não havia transação bancária, não havia pagamento online. Ele tinha que carregar consigo. E muito provavelmente ele imaginou que ali entre os macedônios ele não arrecadaria muitos fundos. Ficou surpreso. E talvez justamente ao escrever para os coríntios, ele quase que diz assim: eu estou decepcionado com vocês. Porque os macedônios, que têm muito menos, estão fazendo muito mais do que vocês. É algo que a gente deve pensar. Como responder à graça de Deus? Não só com muita alegria em meio a tribulações, mas com muita generosidade em meio à profunda pobreza. Em terceiro lugar, aprendemos nesse texto que é necessário responder à graça de Deus com voluntariedade, mesmo em meio a um mundo autocentrado, ou seja, voltado para si. Mundo este que adentra o nosso coração, ao nosso DNA intelectivo, mental e até espiritual, e que nos faz seres tremendamente egoístas. Só pensamos em nós. Só pensamos nas coisas que são nossas. Só estamos preocupados com os nossos afazeres. Só estamos interessados com os nossos negócios. Só estamos pensando até na nossa igreja, assim entendida como uma comunidade local, deixando de ter a percepção maior do reino de Deus, da igreja do Senhor Jesus. Os macedônios não fizeram isso. E o versículo 3, nós vamos avançando na exposição para entender. Porque eles testemunham eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Se voluntariaram. Se dispuseram. Talvez até neste objetivo arrecadatório, algumas pessoas da comunidade disseram: nós vamos de casa em casa para pedir esses recursos. Nós vamos aqui fazer um mutirão para congregar mais pessoas neste objetivo. E não era de maneira nenhuma proibido que pessoas que não fossem da fé, que não fossem crentes, que não testemunhassem o nome do Senhor, fossem impedidas de contribuir. Talvez tivesse até na mente deles este objetivo. Porque diante da graça de um Deus que de per si, por amor de si mesmo, se voluntariou a ir à cruz, quem somos nós para não nos voluntariarmos a expandir o seu reino, a acudir os que mais precisam, a levar a sua palavra até os confins da terra, a sermos luzeiros desse mundo tenebroso? Esta era a condição dos macedônios. De maneira tão modelar, tão exemplar, chega até nós nesta manhã para nos advertir se nós não temos sido muito herméticos na nossa caminhada de fé, voltados para nós mesmos, seguindo o curso deste mundo. Vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco na escola dominical. As paixões que estão na carne, pensando apenas em nós mesmos. Nosso tópico aqui é exatamente uma resposta à graça por meio da voluntariedade num contexto de um mundo autocentrado. E este mundo autocentrado, ele está exatamente em desconformidade com o propósito de Deus. Porque o propósito de Deus é que nós estejamos centrados nele. Quando a nossa vida é focada no Senhor, quando o nosso coração está voltado para ele, quando o nosso primeiro pensamento num dia é louvar e glorificar a Deus, ah, então as coisas começam a fazer sentido. Aprendemos no catecismo, na sua primeira pergunta, qual o fim principal do homem, e a resposta é essa: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Até aprendermos essa primeira pergunta do catecismo, vai ser complicado. Mas quando a gente não apenas sabe a resposta de cor, mas a vive, as coisas começam a se encaixar. Esta gente se voluntariou e não se fechou em si mesma. Esta gente deixou de ser o centro do mundo para olhar para o Senhor, dizendo: eis-nos aqui, Senhor, envia-nos a nós. Estamos prontos. Estamos prontos para ir a um povo de lábios impuros, de coração impuro, para levar a tua palavra. Eis-nos aqui voluntários nesta jornada. Alegria em meio a tribulações. Generosidade em meio à pobreza. Voluntariedade em meio ao mundo autocentrado. Em quarto lugar, aprendemos nesse texto que a igreja dos macedônios respondeu à graça com sensibilidade em meio à rudeza de coração. Versículo 4. Pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. Aqui Paulo então esclarece de vez o que a gente já veio explanando anteriormente. Era para atender as demandas lá da Judéia. Paulo já havia feito isso em vários lugares e estava fazendo na cidade de Corinto e foi buscar o exemplo dos macedônios. Mas o ponto aqui é exatamente esta maneira que os macedônios encontraram, dizendo: nós não queremos ficar de fora. Eu me referi há pouco e retomo a ideia. Paulo imaginou: vou chegar lá na Macedônia, essa gente não tem dinheiro para eles. Essa pessoa está custando a fazer para o seu orçamento pessoal. E talvez Paulo até foi dizendo: não, eu estou fazendo essa coleta, mas vocês não precisam se preocupar com isso. E eles disseram: negativo, Paulo. Pediram com muitos rogos. Quando você é instado a fazer parte, às vezes, de um caixinha, né? De uma coleta especial, e alguém diz: ah, nós já conseguimos o que precisávamos. Assim, ufa, não chegou em mim, né? Escapei essa. Cheguei 10 minutos depois. Acho que é por isso que algumas pessoas chegam atrasadas no culto. Já passou o ofertório, né? Tem igreja que deixa o ofertório depois da bênção, né? Para ninguém escapar, né? Ou faz mais de um num dia. Os macedônios não. Paulo, não deixa a gente de fora. Por quê? Porque nós estamos sensíveis à causa dos que mais precisam. A assistência aos santos, que santos lá da Judéia. Irmãos em Cristo que estavam padecendo. Estamos aí acompanhando as dificuldades da gente nossa, dos presbiterianos do Brasil, que estão padecendo aí as consequências das drásticas chuvas que caíram sobre o leste de Minas, região lá do Valadares, da família do David e da Dalva, e também no estado do Espírito Santo. A Igreja Presbiteriana, através do Conselho de Ação Social, disponibilizou uma conta bancária que você pode fazer depósito. A gente sabe que às vezes a gente faz campanhas, arrecadação de coisas, e água para levar o pessoal. Isso tem um problema de transporte muito difícil. Às vezes o molho fica mais caro que o peixe. É melhor depositar na conta, chega lá mais perto, se adquirem as coisas, faz, né? E a gente sentiu assim um mobilizar muito grande dos irmãos pelo Brasil afora, por intermédio do Conselho de Ação Social e desta campanha, porque a gente se sensibiliza com os que estão padecendo. Isto é uma resposta à graça de Deus. Porque nós que já conhecemos o Evangelho, fomos salvos pelo precioso sangue de Jesus, como é que a gente anda pelas ruas desta grande cidade de São Paulo e observando aqueles que entrecruzam os nossos passos e não nos sensibilizamos com a miserabilidade que eles vivem? São pessoas abastadas, são pessoas que fazem parte do topo do PIB do Brasil, mas é gente miserável no coração, é gente indigente na fé, é gente que não conhece o amor de Deus. E em alguma medida nós precisamos ser sensíveis a isto, para proclamar o evangelho. Louvo a Deus porque esta igreja, em meio até às grandes dificuldades para se instalar num bairro como esse, acompanha as lutas de vocês aí, até na busca de uma sede própria, mas Deus já lhes deu esse espaço que é extremamente agradável para buscar esta gente que está aqui ao redor. Não vamos nos equivocar, não são aqueles que estão lá na periferia que precisam ser assistidos, aqueles precisam ser assistidos com o evangelho da salvação e com os víveres cotidianos. Mas a gente que está aqui tem os víveres cotidianos, mas não tem o pão da vida, não tem o amor de Deus. E nós precisamos responder à graça que já nos alcançou com sensibilidade, em meio a um contexto de rudeza de coração, de empedernimento. Empedernimento que às vezes pode alcançar o coração do crente que diz assim: eu sou salvo, os outros que se virem. Eu já fui alcançado. De alguma forma Deus vai alcançar aos outros, vai, por seu intermédio. Pela sua vida, pelo seu testemunho, pelo seu convite. Reitero o apelo que o pastor fez aqui, para que outros venham também congregar conosco. Vamos caminhar para o fim. Falamos que a resposta dos macedônios foi de alegria em meio à tribulação. Nem sempre a gente vai poder estar vivendo na bonança, sem problemas, mas a alegria sempre vai estar conosco. De generosidade em meio às limitações econômicas. De voluntariedade em meio ao mundo egoísta. De sensibilidade em meio à rudeza do coração. E terminamos com o versículo 5. Destacando a resposta da igreja da Macedônia à graça foi com consagração em meio à incredulidade. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Aquela gente não quis ficar à margem, à parte do movimento arrecadatório de Paulo. Tudo isto motivou a igreja a se mostrar responsiva à graça de Deus nos tópicos, nos destaques que fizemos aqui. Mas o final é maravilhoso, porque Paulo compreendeu, tudo isto eles fizeram porque eles se entregaram, porque eles se dedicaram, porque eles se consagraram, porque eles disseram: a nossa vida não temos como preciosa para nós mesmos, senão que possamos cumprir a vontade do Senhor. E o destaque é mais específico ainda quando Paulo diz assim: eles se deram a si mesmos, primeiro ao Senhor. Isto é consagração. É muito difícil para o crente. Conhece a Jesus, conhece a palavra de Deus, conhece o testemunho cristão, como viver a vida cristã. É muito difícil para ele cumprir com todas as coisas se ele ainda não se consagrou absolutamente ao Senhor. É difícil vir à igreja no domingo de manhã e voltar à noite. É difícil dar o dízimo, a oferta missionária de fé, participar da sustentação da causa de Cristo. É difícil visitar o irmão enfermo, orar por ele, evangelizar os companheiros de trabalho, acudir ao que precisa, enfim, uma gama enorme de coisas que compõem o nosso testemunho cristão. É muito difícil fazer estas coisas quando a gente ainda não se entregou primeiro ao Senhor. Porque se a gente já se entregou primeiro ao Senhor, o resto é fácil, gente. O que eu tenho não é meu, é do Senhor. E se a palavra dele diz assim: leve à casa do Senhor todos os dízimos e as ofertas também com as quais você se comprometeu, você faz isso facilmente. Tudo é do Senhor, nada é meu. O tempo não é meu, é do Senhor. Ele vai arranjar a minha agenda de trabalho, de estudo, tempo para atender aos trabalhos da igreja, visitar aos que precisam, evangelizar aos que passam pelo nosso caminho. Foi isso que os macedônios entenderam. Eles eram precários, limitados. Viviam numa cidade que não fazia parte do melhor roteiro das caminhadas dos que negociavam, mas porque primeiro eles se deram ao Senhor, as demais coisas foram acrescentadas. O restante tomou o seu rumo. E é por isso que talvez a gente precise inverter a ordem das coisas. Como é que eles responderam à graça de Deus? Primeiro de tudo, se consagrando ao Senhor. Em meio à incredulidade que vige a nossa vida comum, as pessoas não creem que devem dedicar seus dons, seus talentos, sua vida, seu tempo, seus recursos ao Senhor. Não creem que esta é a forma bíblica de viver. Mas quando creem, saem do rumo da incredulidade e passam para o rumo da fé verdadeira. E porque consagrados são, se tornam sensíveis, voluntários, generosos e muito alegres. Haja o que houver, seja o que for, estão respondendo à graça do Senhor. Seja assim na vida desta igreja, para a glória do Senhor. Amém.